Olá pessoas, tudo bem? Eu sou Priscila Mendes e juntamente com a Tayana Bruno trazemos para vocês mais uma edição do programa Viva Voz.
E a proposta aqui é conversar com pessoas que mobilizam a sociedade em prol de mais justiça social e de mais acesso dos grupos vulneráveis aos direitos civis.
O Viva Voz vai ao ar toda terça-feira ao meio-dia, aqui na Rádio Assembleia e na TV Assembleia, todo sábado, às 18 horas, às 6 da tarde. Sintonize a Rádio Assembleia 89,5 FM e pela TV Assembleia 30.1 em Cuiabá e região e 9.2 no interior do estado.
E você pode acompanhar esse programa quando e onde achar melhor. Você pode acessar o nosso site, que é o www.radioassembleia.com. Pode acompanhar também pelo YouTube da Rádio Assembleia de Mato Grosso. E, é claro, se atualizar sobre o dia a dia aqui da rádio pelo nosso Instagram, que é o Rádio Assembleia FM.
25 de julho é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, data instituída em 1992, durante o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas na República Dominicana. O objetivo é pensar e desenvolver estratégias para eliminar o racismo, o machismo e a desigualdade entre homens e mulheres e entre pessoas brancas e pessoas não brancas.
No Brasil, a data celebra também o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, instituído pela Lei 12.987, de 2014, em homenagem à líder do quilombo de Quariterê, localizado aqui em Mato Grosso, onde atualmente é Vila Bela da Santíssima Trindade. Sob a liderança de Rainha Teresa, como era conhecida, a comunidade resistiu aos ataques coloniais portugueses por mais de 20 anos, até ser derrotada em 1770, finalmente destruída em 1795.
Pautar a realidade da mulher negra brasileira é urgente, já que é ela quem está na base da pirâmide social, abaixo economicamente dos homens brancos, das mulheres brancas e dos homens negros. Dados indicam que as mulheres negras chegam a receber quase metade da renda mensal dos homens brancos. Em se tratando de vulnerabilidade socioeconômica, mulheres e homens negros compõem cerca de 80% da parcela dos 10% mais pobres da população brasileira.
Mas não é só por equidade salarial que as mulheres negras lutam. Elas buscam reconhecimento de seu pertencimento, de seus territórios e de suas identidades. Reivindicam presente e futuro justos e, mais que sobreviver, exigem o bem viver.
Para falar sobre as questões das mulheres negras brasileiras, o programa Viva Voz entrevista hoje a pesquisadora e doutora em sociologia, Silviane Ramos Lopes, e a afroempreendedora Amanda Carvalho. Ambas são integrantes do grupo Potências Negras Criativas e do coletivo Herdeiras do Quariterê de Vila Bela de Santíssima Trindade.
Sejam bem-vindas.
Obrigada.
Silviane, Amanda, é um prazer receber vocês aqui. É, Silviane, mais uma vez aqui conosco, Amanda pela...
Segunda vez já.
E, bom, eu queria começar pelo coletivo Herdeiras, né, de Quariterê. Quando é que ele foi fundado? Trazer para a gente uma apresentação desse trabalho. Onde é que o coletivo atua? Quais as atividades ele vem empreendendo, Silviane?
Então, olá, pessoas. Achei ótimo, né? É sempre uma satisfação estar aqui com vocês, né? E nesse axézão já quilombano, falar um pouquinho da nossa representatividade através do coletivo, né, Amanda?
Sim.
Que o coletivo, então, ele nasce em 2016, um ajuntamento de primas, mulheres, outras que queriam fazer alguma coisa que nos representasse e que a gente tivesse fomento para dar fluxo e continuidade a... as lutas pela equidade, reparação afirmativa, né? Então, eu sempre tive essa questão da educação e na educação, aí uma prima puxa a outra, aí vem estudar, vem fazer graduação, fazer mestrado. Como que a gente faz isso na sobrevivência de tantas mulheres negras? Então, a ideia foi, obviamente, resguardar o legado de Teresa de Benguela, mas como que a gente resguarda isso e coloca isso... na contemporaneidade, no nosso dia a dia. Então, a gente precisou aí fundar mesmo, de fato e de direito. Então, a gente vai ao cartório, anos depois, porque vocês sabem que também não é fácil
formato
essa morosidade.
Formato de associação?
Formato de associação.
Essa formalização.
Né? Exatamente, para que a gente pudesse aí acessar os fomentos de projetos, né? Inclusive, a Amanda foi uma dessas beneficiadas aí no Afroempreendedorismo, na Economia Criativa, que a gente recebeu ano passado, o Prêmio Rodrigo de Mello. Né, que é o prêmio do IFAM, reconhecido pelo Instituto Patrimônio Histórico Potências Negras Criativas, com esse desdobro de educação patrimonial, de economia criativa, economia do patrimônio. E o coletivo, ele realmente ele tem uma frente ampla. Como as mulheres negras, uma mulher negra é um quilombo. Como as mulheres negras sempre estão fazendo muitas coisas, o nosso coletivo também atende várias frentes.
São muitas frentes de atuação para conseguir diminuir essas desigualdades.
Exatamente.
Né?
A gente nem fala de igualdade, a gente busca equidade, né? Minimamente para poder trazer essa noção de equilíbrio. Né? E a gente vê aí com os dados estatísticos, seja do IPEA, do IBGE e dos mapeamentos acadêmicos, que a partir da reparação afirmativa é que a universidade enegrece, é que o mercado de trabalho reconhece as nossas potências e potencialidades, e isso tem sido reforçado com os trabalhos que os coletivos têm feito.
Que frentes seriam essas, Silviane?
A gente atua na educação, com formação e consultorias. A gente atua na consultoria de economia criativas, em palestras, em rodas de conversas, né? Na questão ambiental, sobre o racismo ambiental. A gente também trabalha nos SGs, várias outras integrantes em empresas e organizações. Então, aquelas empresas que cometem racismo, e aí o Ministério Público manda um termo de ajuste de conduta e eles precisam de pessoas qualificadas, né? Eu atuo mais na parte da justiça e equidade, então sou consultora de tribunais de justiças, tribunais regionais de trabalho, para fazer os trabalhos de comitê de equidade institucional, né?
De reparação.
De reparação, exatamente.
Reparação do ato específico de racismo, mas também de um planejamento mais ampliado.
Exato. É uma exigência hoje do CNJ, né? Do Conselho Nacional de Justiça, que tenham esses comitês nos tribunais, e é isso para melhorar e para alavancar o acesso à justiça e a equidade disso, reparar mesmo, né?
Amanda, você entrou quando no coletivo? E aí eu fiquei uma dúvida territorial mesmo. A Silviane falou de primas, né? E então o nome do coletivo é Herdeiras do Quariterê. Vocês todas são herdeiras do Quariterê, herdeiras de Teresa de Benguela, ou entender-se com todas, né? Também herdeiras de Teresa, independentemente desse parentesco direto?
Sim, eu entro no coletivo. Eu não vou lembrar mais ou menos o mês, mas foi no ano de 2022.
Já tem bastante
tempo. Eu lembro
tempo.
Que a minha filha estava bem pequenininha, tinha meses, a Zayla. E numas conversas, né, com a Silviane, eu já conheço a Silviane há um tempo, né? Participei do lançamento do livro dela. E nessa troca, acho que mesmo na questão de sentir pertencente, de acolhimento, acho que ela me acolheu de uma maneira muito genuína, cheia de afeto e muito amor. E aí eu começo a participar, né? E dos demais projetos também, né? Das feiras, eu participei do encontro.
Mas você não é moradora de Vila Bela.
Não, eu sou moradora de Cuiabá.
Então a dúvida tem esse sentido, esse território já é expandido.
Sim, já é expandido. Essa forma de acolhimento mesmo.
Isso, ela iniciou com as primas e com a parentagem que a gente fala. Mas aí vieram muitas madrinhas, muitas pessoas querendo e se sentem. E havia uma necessidade desse aquilombamento, desse acolher. Isso que ela está falando que é genuíno, que eu acho que a gente faz. E todo mundo sempre tem essa fala recorrente. Eu acho que é bem importante, porque a gente só dá colo, a gente quase não recebe. Então, acho
Sim.
que é um...
E um colo maravilhoso.
A gente precisa apresentar a Teresa de Benguela, né? Que é uma figura que nomeia a data aqui no Brasil, assim, é uma figura homenageada, tal qual Zumbi é no 20 de novembro, é a figura do 25 de julho. Vocês podem falar um pouquinho sobre essa liderança, essa rainha aqui de Mato Grosso?
Acho que a Amanda pode falar sobre as impressões dela e eu falo mais sobre a pesquisa. Podemos fazer assim?
Pode ser, Amanda, quer começar?
Sim, sim. Assim, né, Teresa de Benguela, ela representa muito para as mulheres negras. E eu acho que esse olhar, né, para uma mulher negra que teve uma representatividade para outras mulheres negras, para um povo, E dessa forma a gente se inspira nessas mulheres. É um eu sempre falo de resgate ancestral, né? Assim como a Ginga nasce, né? De um nome de uma guerreira também, de uma mulher que teve a sua figura ali importante para o movimento negro. A Teresa de Benguela também é para nós, mulheres negras. Então, esse pertencimento mesmo, esse olhar inspirador e de tentar ser, né, minimamente assim como ela foi.
Eu falo dessa Teresa que as pessoas pintam aí e pintam com uma cara que nem é dela, né? A gente tem um trabalho de pesquisa que eu faço, Negras Importam, recuperando então essa imagem também de Teresa de Benguela. Mas eu trago essa Teresa gente, essa Teresa que cuidou, né, que ajudou a partilhar e governar o Quilombo do Quariterê por tanto tempo, numa perspectiva horizontalizada, né, numa perspectiva coletiva mesmo, né, e lembrar que o quilombo aquilombava várias gentes, né?
Recebia muito.
Recebi isso, e várias gentes de vários povos, né, porque aí os brancos degredados que cometiam crime de Lázaro Coroa, que era expulso, Teresa acolhia.
Muitos indígenas da região, né?
Muito.
A fronteira com a Bolívia, né?
Exatamente. Então, a gente tinha inúmeros, né? Porque a gente foi dizimado, né? Vários povos originários ali, mas vão esse sumiço, esse apagamento. Mas Teresa somava, né? Os saberes e os fazeres de toda essa gente e fazia esse movimento do aquilombar, do bem viver. Então, Teresa, gente que foi mulher, que foi companheira, porque a ideia também que sempre trazem sobre Teresa é que, ó, morre o seu companheiro e ela
morre,
assume.
Morre,
não,
piolho,
ela já estava, né? Ela escolheu estar assim. Havia uma espécie de revezamento. A gente não tem estudos que garantam...
De uma hierarquia,
exatamente,
né?
Que necessariamente o homem vem primeiro, isso. Porque também é uma disputa narrativa, né? E se você pega os anais da Câmara de Vila Bela, você percebe nas entrelinhas a presença muito grandiosa das mulheres, né? Então, eles nunca falam das mulheres, mas eles falam, e entrou naquela casa de capitões adornados de véus e não sei o que, que era a decoração, a ornamentação, a preocupação. Então existiam muitas mulheres que cuidavam da cozinha, que cuidavam da ornamentação, que faziam cerimonial da época, né? E essas mulheres, elas tinham cor, né? E etnias lá presentes, que eram as mulheres negras e as mulheres indígenas. E também a gente tem outros documentos, né, que ajudam nesse quebra-cabeça sobre essa não hierarquização. Então o quilombo, ele não tinha esse desenho de coesão social que a gente conhece, que a gente está naturalizado, ou que a gente aprendeu na escola, e que é quase que um treinamento, e a gente não consegue assim tirar
aguardar,
a opacidade da nossa lente.
De aguardar a morte da figura masculina para que emerja a imagem da feminina, né?
Como uma justificativa, né?
De ela
pra essa ascensão ao poder.
Como,
né,
se ela não tivesse a competência de assumir antes ou de estar antes.
Ou de desenvolver um trabalho concomitante também, que
Exatamente.
Estava lá na liderança também, né?
O feminicídio simbólico de Teresa, né? Então, eu sempre falo dessa Teresa gente que cuidou de gente e que por isso ela inspira. Então, isso que a Amanda fala, desse afeto, desse colo genuíno, eu acho que a gente não tem isso. Eu acho, não, tenho certeza que a gente não tem. Então, esse exercício que a gente faz no coletivo, desse
não
acolher,
tem
é muito
sentido.
Importante.
Não é historicamente recebido e aí...
Nós não temos, né? Porque quem cuida dos filhos? Para as mulheres brancas fazerem um movimento feminista, eram as mulheres negras, suas amas de leite, que estavam cuidando dos seus filhos. Então, a gente tem um atraso histórico nesse sentido, porque a gente nem podia cuidar dos nossos filhos. A gente é ancestralidade, que eu tô falando, né?
Sim.
Dos nossos ancestrais. Então, a gente não se vê sempre
quem
na tal sororiedade.
Quem cuida da criança negra, né?
A gente não se vê nessa linguagem da sororiedade. A sororiedade, ela é branca. Agora, a dororidade, ela é negra. Ela é um conceito que nos representa. No sentido de que não é que a gente quer apartar, mas reconhecer que há essas desigualdades e que não dá para você colocar no mesmo campo. E lógico que a pirâmide social está aí nessa opressão. E eu sempre falo isso. Olha que coisa, né? A pirâmide, que é da sociedade kemitiana, né, egípcia, que está presente, que é da negritude,
que é
africana.
Não é respeitada como africana.
Exatamente. Ela pega para fazer um esmagamento das mulheres negras, né? Quem
está
na base, né? Sempre na opressão, sempre na servidão, sempre na subserviência. Então, eu sempre gosto de dizer assim, que só tem a ponta né? Só está na ponta porque essa base é muito solidificada e essa base, ela constrói e mobiliza socioeconomicamente o nosso país. E Teresa de Benguela é a nossa grande mãe, nosso grande portal que nos inspira para que a gente saia dessa base no sentido não só da movimentação, a mobilidade social, mas que a gente consiga promover essa equidade para gerações vindouras, principalmente, né? Porque os chicotes os nossos ancestrais já tomaram. Eles não querem que a gente continue chicoteando, apesar de que os chicotes ainda continuam aí pra gente.
Que a relação não seja de ligação, mas por dor, né?
Exatamente.
Que os encontros não sejam por dororidade.
Que sejam pelo colo afetivo. Pela genuidade da afetividade.
E vamos falar mais desses encontros. Eu só queria, antes, voltar a um tema que você mencionou, falando um pouco sobre mais esse feminicídio simbólico, como você colocou, que foi o apagamento também das faces, né, das mulheres negras, historicamente, e daquele projeto em que você esteve como uma das pesquisadoras para a reconstrução das faces dessas figuras femininas, negras. Conta um pouquinho para a gente também onde é que as pessoas podem acessar, como foi esse projeto. Brevemente, Silviane, só para a gente não escapar tanto
então,
aqui.
Então, a gente trabalhou aí a recuperação das faces de Teresa de Benguela, Maria Felipa e Luísa Marim, né, com várias outras pesquisadoras, Alina Jara, Ilka Ciana, que foi a diretora artística que trabalhou aí com esses desenhos, a Miriam. Então a gente aquilombou para falar das nossas, né? Porque era sempre uma foto que era representada a Teresa de Benguela, Dandara, Maria Felipa, Luísa Marim, todas
era
as mulheres negras, era sempre a mesma foto. E não tem nem nada a ver, porque de temporalidade diferente, é uma foto que foi tirada no Rio de Janeiro.
Genérica.
De uma negra de tabuleiro, muito provavelmente, por conta da temporalidade, e que aí ela é utilizada como essa
representação de todas as figuras.
Inclusive, a Amanda fez uma foto no nosso encontro, Mulheres Negras em Primavera, e filmou. Aí eu falei isso pra ela. Mas, Amanda, nem é Teresa de Benguela, isso daí. Pintaram, e porque tá tudo no nosso imaginário, porque a mídia reforça isso, o trabalho reforça isso.
Inconsciente coletivo,
isso. E pra vocês não ficarem na dúvida, né, e saberem qual que é a imagem que eu uso, então lá no site do Banco do Brasil está disponível também, no meu Instagram tem a imagem de Teresa de Benguela.
Por IA, né? Foi desenvolvida por IA.
Isso. Através da pesquisa, né? Desse relato,
isso.
Foi traços, alimentando
isso.
Esses dados.
Isso, não foi simplesmente jogou na IA e colocou, né? A Ilka fez um super trabalho com a gente.
Né?
Isso, fez super trabalho com a gente, ouviu aí as nuances. Você acha que representa assim, e trazendo semelhanças, né? Documentais, registro.
Eu vi a imagem e tem um registro de um ferimento, de cicatriz no rosto, né? Qual o objetivo? É uma representação dessa cicatriz?
Então, um relato mesmo?
Se a gente for trabalhar assim, o povo que Teresa descende, né? Que eu sou quinta geração aí. Ela, na verdade, nem tem curas, que são as marcas, chamam curas. Mas foi uma estratégia, inclusive, de fugir da coroa. Porque eles não separavam os povos que eram do mesmo povo. Para ela ficar junto com um pouco de pessoas, ela fez para parecer de outro povo. Então, poderia colocar junto para trabalhar essa unicidade. Então, estou investigando, inclusive, isso, né? Como estratégia simbólica da narrativa, que era o que eles tinham na época, né?
Para se fortalecer, para se encontrar.
Exatamente. As comunicações através das tranças, das curas nos braços, nas faces, para dizer de que povo é. E também é um significado de hierarquia, que você não é só mais um, mas você faz parte de uma dinastia. Foi um caminho, assim, pra gente fazer essa identificação.
Faces Negras, o nome do projeto?
Faces Negras Importam.
Faces Negras Importam pelo Banco do Brasil.
Isso.
Um projeto financiado pelo Banco do Brasil.
Um projeto que é uma reparação, né? Porque eu gosto de deixar isso, né? Lembrando que o Banco do Brasil,
não
a Caixa Econômica...
Não quis pegar o dinheiro e...
Financiaram o tráfico negreiro. Então, é uma forma de reparar, né? Uma forma de... entregar pra gente, né, uma indenização para recuperar.
Simbólica pequena.
Exatamente. É a ponta do iceberg, só, gente.
E, gente, olha, em razão do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, esse mês de julho é conhecido como o Julho das Pretas. E a gente queria saber quais são as atividades previstas. Temos também festança em Vila Bela. Contem pra gente mais também da mobilização do do coletivo e das outras empreendedoras.
Eu vou falar especificamente, sim. Aí a Amanda vai falar do Ginga, que foi contemplado aí, né? Que é esse brechó maravilhoso, super sustentável. E que a Amanda se despe e se veste de outras formas aí para apresentar para a gente. A gente vai ter várias rodas de conversa, uma por semana online no coletivo do Quariterê, que a gente já fez, a Amanda inclusive já participou com a gente no ano de 2024, porque online a gente consegue alcançar várias outras, e a gente tem gente da gente em Portugal, a gente tem gente da gente na Espanha, aqui em todos os territórios, a gente está espalhado, então é uma forma de aquilombar, então a gente vai ter essas rodas de conversas, a gente vai ter atividades em parcerias com o TJMT, a gente vai ter rodas de conversa em parceria com a própria Assembleia Legislativa, né, inclusive com curso de letramento, que esta que vos fala estará aí à frente aí trabalhando. E a gente vai ter também a festança, né? E na festança a gente vai fazer os nossos registros de sempre da memória. E aí, em julho, a gente vai ter curso que abre inscrição dia 26 agora, e a Amanda vai falar um pouquinho.
26 agora, gente, traduzindo, a gente está gravando esse programa em junho, porque a Silviane tem uma agenda extensa no Brasil, fora dele, maravilhosa.
As inscrições então, a gente começaram 26 de junho.
Isso.
Mas eu acho que a gente pode fazer uma pausa para música e depois falar do Ginga.
Vamos sim. Então pode vamos ser? Lá. Aqui vamos. No Viva Voz a gente sempre traz música para inspirar a conversa por aqui. E a primeira indicação de hoje é Nasci para Ser com a Júlia Costa.
Uau!
Indicação de Amanda Carvalho.
Eu não sou nada, sou só uma ideia. Parti da mente de um sonhador que transcendeu. Sou parte do mistério, se cê não sabe nem eu. Eu sou só o que sou e aceitei não saber de mais nada. E vivo minha vida todo dia, uma nova jornada. Danço com o todo, não existe mais tempo pra sobra. Foco no meu eu, no meu plano, a minha grande obra. Eu sou artista, eu sou arte, eu sou tudo. Sou resultado de algo, participante do mundo. Por isso não me iludo, não me isolo, participo. Eu sou o que eu nasci pra ser e não quer aconteceu comigo. Eu sou o que eu nasci pra ser e não que aconteceu comigo. Eu sou o que eu nasci pra ser e não que aconteceu comigo. Eu sou o que eu nasci pra ser e não que aconteceu comigo. Eu sou o que eu nasci pra ser e não que aconteceu comigo. Eu sou o que eu nasci pra ser e não que aconteceu comigo. Me diminuir para caber, jamais beber. Esquecer de mim pra pertencer não vai acontecer. Filha de um Brasil sem pai que rima desde berço. Eu só venço a mim quando eu venço o meu. Nada quebrado, nada falta, Shalom tá tudo perfeito. Boa em tudo que eu faço, me proponho desse jeito. A mediocridade espera da porta pra fora. Hater de mulher espera da porta pra fora. Mal intencionado espera da porta pra fora. O meu corpo é minha casa e sou eu que manda agora. A mediocridade espera da porta pra fora. Hater de mulher espera da porta pra fora. Mal intencionado espera da porta pra fora. O meu corpo é minha casa e sou eu que manda agora. Sou só uma ideia, parti da mente de um sonhador que transcendeu. Sou parte do mistério, se cê não sabe nem eu. Eu sou só o que sou e aceitei não saber de mais nada. E vivo minha vida todo dia, uma nova jornada. Danço com o todo, não existe mais tempo pra sobra. Foco no meu eu, no meu plano, a minha grande obra. Eu sou artista, eu sou arte, eu sou tudo. Sou resultado de algo, participante do mundo. Por isso não me iludo, não me isolo, participo. Eu sou o que eu nasci pra ser e não que aconteceu comigo. Eu sou o que eu nasci pra ser e não que aconteceu comigo. Eu sou o que eu nasci pra ser e não que aconteceu comigo. Eu sou o que eu nasci pra ser e não que aconteceu comigo. Eu sou o que eu nasci pra ser e não que aconteceu comigo. Eu sou o que eu nasci pra ser e não que aconteceu comigo. Ei. A Júlia Costa.
Quem está acompanhando o programa Viva Voz aqui pela rádio. Acabamos de ouvir Nasci Pra Ser, a Júlia Costa, pelo YouTube e pela TV Assembleia. Seguimos com o bate-papo. Na edição de hoje, conversamos com Silviane Ramos Lopes e Amanda Carvalho. Ambas são integrantes do grupo Potências Negras Criativas e do coletivo Herdeiras do Quariterê.
Bom, antes da música, a gente estava falando aqui sobre as atividades desse Julho das Pretas e vamos saber com a Amanda agora quais são as atividades previstas e o que rolou no Brechó Ginga.
Sim, meu nome é Amanda, né? Novamente tenho 32 anos, sou assistente social.
Jovem, aqui, qualquer um de 28 mais é jovem. Ouvi isso
dessa mãe de três. sou assistente social, empreendedora e fundadora do Ginga Brechó.
Tô curiosa, Ginga, a gente entende com G, né?
Sim.
Já fala do nome pra gente, é um Ginga com J.
Sim, Ginga com J, em homenagem à rainha Nzinga. Na grafia, né, na escrita da grafia dela, tem Ginga com G, Ginga com J, mas eu gostei do Ginga com J, né, que representa movimento. E é uma das coisas que a gente sempre pontua, né? A Ginga sempre está em movimento no brechó. E hoje eu tô aqui para falar também, né, além do Ginga Brechó, do nosso projeto que foi aprovado, né, através da CECEL, né, no edital número 17, né, através da Lei Aldir Blanc, de Fomento à Cultura. E a gente foi contemplado com recurso, então essa é uma das maiores, né, ações aí que a gente vem trazendo, que vai ser a capacitação, que esse recurso ele vai, né, ampliar as ações dentro da Ginga Brechó, que através a nossa primeira ação vai ser o curso de capacitação para empreendedoras, empreendedores, que vai acontecer a inscrição a partir do dia 26 agora, né, de junho.
26 de junho, isso. Essa inscrição
seguiu até quando? Seguirá?
Vai ser, a gente tem 50 vagas, né?
Uhum. Então até o preenchimento.
Isso, vai ser um curso gratuito, então o projeto...
É sobre empreendedorismo.
Isso,
sobre empreendedorismo. E é voltado para empreendedoras negras ou é aberto?
Sim, é voltado para empreendedoras negras, para empreendedoras indígenas e PCD também, né? E as demais minorias. Então, a gente vai ter essas cotas
buscando
também.
Buscando esses espaços de vulnerabilidade social, né? Para contemplar.
Isso, sempre. Uhum, para contemplar a inscrição do projeto. E a gente vai iniciar através dos cursos, né? Que nós teremos alguns módulos voltado para moda, economia, educação financeira... Projetos também, né? Que a gente vai encerrar falando de projetos.
Escrita de projetos, isso. Editais, públicos, economia criativa.
Economia criativa também.
E eu vi que um dos objetivos da Ginga é a moda circular e economia sustentável.
Sim.
Também trabalhar...
É fomentar. Um dos maiores objetivos desse projeto é trazer o reconhecimento, né? Através da Ginga Brechó para a moda circular, fomentar essa economia criativa, trazer a visibilidade e também gerar renda, né? Que esse projeto é um projeto muito grande, a gente está empregando mais de 20 pessoas, principalmente mulheres negras, a comunidade também LGBT. A Silviane também está fazendo parte do projeto.
Ela está em todas.
Sim.
Ela é onipresente.
Sim, então vem com essa abertura, né, do curso de capacitação, a primeira ação com a abertura das inscrições no dia 26 de junho. A gente vai prorrogar, né, dependendo aí da inscrição. E começa realmente os cursos entre mês de agosto a dezembro de 2025. Então, a gente tem uma agenda de ações. Em outubro, o Brechó comemora 6 anos.
Uau!
Sim, 6 anos de existência.
Coisa maravilhosa.
Existência. Então, a gente vai ter ação de aniversário, né, voltada aqui para o nosso público, né, de rainhas. Eu sempre chamo minha comunidade de rainhas.
Exatamente. De coroa, sempre de coroa.
Sim. E a gente vai ter a celebração aqui da Ginga Brechó, 6 anos, e também em Rondonópolis. A gente vai fazer uma parceria, né, para levar a Ginga para Rondonópolis, fazer uma feira de economia criativa lá.
Eu gostaria de destacar dois temas que você atua, né, sobre a importância do afroempreendedorismo, ou seja, a mobilidade social a partir do afroempreendedorismo, e sobre moda circular. Explicar um pouquinho esse conceito para as pessoas.
Sim, a moda circular, comecei a trabalhar, né, em 2020 com a moda circular, através do resgate de peças que já existem. Então, a gente vem trabalhando nessa linha da questão de... contribuir mesmo com a sustentabilidade, né? Tem esse propósito de ser sustentável, de resgatar essas peças que já existem, que já contam histórias, para contar novas histórias, né? E vinculado a isso, né, de ter uma mulher negra à frente desse brechó e falar. Eu sempre falo sobre a minha história, sobre a minha luta, né? E tento também criar essa conexão com outras mulheres negras, porque um dos objetivos é vestir também mulheres negras, que essas mulheres negras se sintam pertencentes à comunidade da Ginga Brechó, se enxerguem e se vistam também de maneira...
se sintam belas também.
Sim, através da moda circular. Isso, de maneira criativa também.
E acessível, né?
E acessível.
E que menos impacto ambiental, ou seja,
exatamente,
menos peças.
Com responsabilidade ambiental.
E sempre defendendo, né? Nessa linha mesmo, da gente... reutilizar o que já existe. A gente tem tantas peças, a gente já gera uma economia muito grande.
E onde é que as pessoas podem encontrar mais informações sobre o trabalho do Ginga Brechó?
Sim, lá no nosso Instagram, @ginga.brechó. E lá, né, nós colocaremos todas as informações sobre o curso, todas informações sobre o projeto também.
E tem uma loja física? Existe um espaço
ainda
físico?
Ainda não, a gente não tem um espaço físico. Nós trabalhamos de forma online.
E pelo Instagram estão as peças e por ali as pessoas se comunicam, se interessam.
Sim,
e conversam com
todas as peças
com você,
são
vendedora.
Postadas no Instagram, nós fazemos as atualizações, né? Tem os destaques com as peças disponíveis e lá a gente coloca todo o nosso conteúdo.
Aqui em Cuiabá, para retirada, para negociar.
Isso, para retirada também. Tudo é feito aqui em Cuiabá.
E em breve, a ação em Rondonópolis.
Sim, ainda não terminou. Tem aniversário. São muitas ações. Então, em dezembro, nós teremos abertura de inscrição pro desfile. Porque o projeto, ele culmina no desfile lá... Era pra ser no final do ano, mas
em relação... Vai ser uma coisa maravilhosa.
Vai ser ano que vem.
Ele é muito grande,
gente,
muito grande.
É um muito grande. E aí, devido à questão também de espaço, a gente não conseguiu, né, infelizmente, fazer...
Dezembro é muito difícil.
Esse ano. As escolas de balé arrasaram.
Todos os anos. Elas bloqueiam o mês de dezembro.
Filha,
desde novembro.
Espaço. E nós teremos esse desfile, que é o Ginga Brechó, o Festival de Moda Circular, que vai ser realizado. E nós abriremos inscrições, né, para quem desejar expor suas roupas, né? Moda autoral, customização, quem também tem crochê. Então, tudo que é voltado para a questão, né, de reutilização de peças, de moda sustentável.
E de produção artesanal também,
isso.
Criativa, voltada para moda.
Uhum. E o desfile vai contar com 4 categorias, né? Nós teremos juradas, os jurados e os jurados. A Silviane vai ser a nossa jurada.
Silviane, você vai nesse também.
Eu vou nesse também.
Então, além dela ser
ela não
nossa
pode
professora desfilar,
porque
convidada.
Ela é o concurso, né, meu bem?
Sim. Ela já ganhou.
Não vou poder concorrer, não, mas É uma satisfação estar nesse projeto, porque tem Amanda, tem Cássio Under, que foi meu aluno também,
cultural.
Que é o produtor cultural, que é assistente social, que é jornalista, e que na live de lançamento da nova identidade visual da Ginga, a gente fez um bate-papo, assim, foi incrível, né? Eu fiz uma poesia para ela, para assim... Pra ela nem ficar emocionada.
Beta também, né?
E a gente trocou lá, e o Cássio também leu uma poesia, né? Cássio, que quando foi meu aluno, logo já coloquei ele na linha dos prêmios, que foi CNN? Foi CBN.
CBN.
Que aí ele trabalhou sobre os quilombos, né? Então, ele tava, acho que no primeiro ou no segundo semestre, assim. Aí a professora já, olha, garota!
Professora não sossega. Amanda, quando vai ser desfile? Você falou que não pode em dezembro, mas já tem previsão de data? Março, abril do ano que vem?
Março.
Março.
Provavelmente no dia 6 de março, ali. Próxima data,
ao
né?
Dia
do Dia da
mulher.
Isso. E nós teremos 4 categorias, como eu tava falando. Para infanto juvenil, né? Categoria infanto juvenil. Pessoas idosas, mulheres e a comunidade LGBT também. Então, assim, para falar, né, que a gente tem luta pela representatividade, que a moda, ela veste todas as pessoas e além disso, também contribui para o meio ambiente. E a gente vai ter teatro, vai ter música, vai ter feira criativa.
Vai ter tudo,
intensa
e extensa, né?
Sim, é um projeto muito grande.
Ela vai se apresentar durante o desfile.
Durante o evento.
Durante o evento. O evento vai se estender por mais de um dia?
Não vai ser um dia. Vai começar no período ali da tarde, né? A gente abre o evento com uma peça teatral do Cássio. Ele vai estar trazendo essa peça infantil juvenil. E aí, no primeiro momento ali, vai ser mais para as crianças, né? Para as pessoas idosas. Aí, mais na parte da tarde e noite...
Aquele evento que costumam dizer que é evento família, para toda a família, já leva todo mundo.
Aí depois a gente já começa a agitar.
Porque criançada também já tem que aprender e se empoderar.
Exatamente.
Sim, com certeza.
Bom... Mas perto do evento a gente chama a Amanda de novo para poder
contar. Premiações também.
A cada um, né?
A cada
etapa. A Amanda volta.
A Amanda volta pra gente fazer a atualização.
Super conteúdo aí pra... Sim, até porque, né, a gente não tem muitas ações dessa ordem, dessa natureza, né? Para um público específico, mas que os outros públicos vão conhecer e atravessar, né? Porque só fazendo um parênteses aqui, o racismo... Né? Que não permite a gente fazer várias coisas, e o racismo estrutural se combate assim, né? E indo prestigiar projetos, aquelas pessoas que não conhecem, né? Porque a gente tem que desmantelar a operacionalização da branquitude e fazer o enfrentamento aí ao racismo estrutural. E eu acho que a ginga, ela traz outra ginga, outra forma de letramento racial, de maneira lúdica, atrativa e através da arte para mobilizar nesse sentido. Então, assim, um projeto incrível, como disse Priscila, intenso e extenso, mas extremamente necessário, porque é também uma oportunidade de letramento racial.
É de ocupação e é de visibilidade,
exato,
né? As pessoas se verem também, exato, que é importante sempre, sim, dar a cara, dar
exatamente
as caras.
Exatamente.
Faces negras importam.
Importam muito.
E celebrar, né? Celebrarem conjuntamente. Bom, segunda quinzena de julho, a gente tem também um marco para a nossa cultura brasileira, afro-mato-grossense, que a gente tem a Festança do Congo em Vila Bela da Santíssima Trindade, a nossa primeira capital aqui do estado. E eu queria, Silviane, que você pudesse falar um pouquinho mais sobre a importância, o significado da Festança do Congo e me tirasse uma dúvida, já que a gente falou aqui do ginga com J, com G, com ginginha, afinal, meu pai, J ou G?
É com K e com J.
Dois J.
Eu sempre defendo isso.
Eu escrevia com C, mas era com dois J.
Com K e com dois J, por favor.
Você valorizar a influência banto e iorubana aí da gente, né? Fazer essa recuperação e também buscar, né, esses aprendizados, porque é um apagamento, epistemicídio, e aí a gente também vai resgatando na prática do cotidiano aí.
Professora, fala para os nossos ouvintes o que é epistemicídio.
É verdade. Então, é que o papo tá tão aqui, né? Tá tão gostoso, tão em casa que eu falei, então, para você que tá, né?
Nos ouvindo, vendo pela TV Assembleia, que aconteceu com a grafia
do Canjinjin.
Né?
Entre outras, né?
Epistemicídio é quando a gente mata palavras, mata cultura. E epistemicídio intelectual negro nem se fala, gente. Eu nunca tinha lido nenhum autor na minha graduação negro, por exemplo. Acho que a Amanda também não.
Ou leu Machado de Assis e não sabia que era
negro.
Ah, não,
isso. Machado de Assis foi embranquecido. Aí foi embranquecido pela Caixa Econômica. Tira do ar a propaganda para poder... rever, né, toda essa conotação que é dado. Então, epistemicídio é quando a gente nem tem a possibilidade de conhecer algo, é um apagamento mesmo,
matar,
né?
Matar aquele saber.
Exatamente. Tentaram matar, eu sempre digo, como diz Conceição Evaristo, tentaram nos matar, mas combinamos de não morrer.
E aí
a gente está retomando as nossas falas. Então, canjinjin com K e com dois Js. Inclusive, você pode pedir para Dona Cotinha, que o dela é bom, junto com o bolo de arroz.
Né? Lá de Vila Bela.
Lá de Vila Bela, Dona Cotinha, vulgo de minha mãe.
Mamãe, conhecida como a mamãe.
Você faz as entregas aqui na Grande Cuiabá.
Gente, o povo fica achando que eu tô traficando isso. Não tô, não. Agora ela tá morando aqui em Cuiabá e vocês podem pedir, né? Pode procurar lá no Instagram, que eu dou o Instagram dela também, que ela agora tá... como que é, integrada na...
Olha aí, empreendedora digital
é,
também.
Empreendedora, foi, fez o evento junto com a Amanda lá.
Olha,
feira.
Uma delícia com a gente.
Inclusive, eu quero falar uma coisa muito importante. Quando a Amanda entra, ela retoma o presencial das feiras, porque estávamos saindo da pandemia.
Sim.
Uhum. Sim. E Primavera das Mulheres Negras, que é esse florescer, né? Retoma tudo isso e que a gente vai dar o lançamento da primavera, embora seja inverno, na segunda quinzena de julho, para também trazer essa memória.
Floresceu é primavera.
Isso, que essa. Trazer essa memória de que a festança era para partilhar, para celebrar a colheita, né? Porque ela nasce dessa junção das festas de santo para celebrar essa colheita. Então, por isso que tem 15 dias de festa, porque essa fartura, e é uma coisa que a comunidade não abre mão, né? Essa doação da comida, para não perder essa simbologia. Então, a comida é gratuita.
Sempre tem os seus organizadores isso. E a comida à vontade.
Exatamente. O almoço, a janta, né? Do rei, da rainha, do juiz, da juíza. E aí, em seus respectivos festejos, assim. E também nas rezas tem o biscoito, né? Que aqui em Cuiabá a gente fala tchacobolo. Uhum. E aí tem os biscoitos, o canjinjim, os licores, o aluá e a titia.
O que é aluá?
Aluá, que é o suco do milho com gengibre. E a titia é a fermentação desse torrado com fubá, né? E aí vai colocando
fica
os
um pouco mais
fica mais alcoólico. Uhum. Isso.
Várias opções alcoólicas, sim. Como a gente ouviu aqui.
Mas o gengibre e a titia são a força motriz ali dos cantantes, né? Do Congo.
Eu falo que são bebidas além da fronteira, uhum. Porque tem um pouco da presença... dos povos originários e da presença do povo africano ali, né? Então, vira uma fusão de garganta de ouro ali, né? Na hora de cantar pra beber.
Tem as mulheres do chorado
também, né?
Exato.
O canjinjim que tá também na cabeça das mulheres do chorado, né?
Que as mulheres... tem uma visão altamente empreendedora, né? Porque são os produtos que elas fazem e que elas levam na cabeça e que é uma possibilidade de mostrar à sociedade
apresentando
o produto, assim. Eu sempre li dessa forma e falo, que legal, que barato.
Isso que é marketing.
Isso é o legado de Teresa de Benguela.
Quadril, né, gente?
Exatamente. E isso que é o legado de Teresa de Benguela, que possibilita você fazer isso com o que tem, com o recurso que tem, né? E colocando na vitrine e que faz uma mulher como Amanda, da periferia cuiabana, resgatar inclusive a história de Ginga, que foi uma grande rainha, né? Africana aí, com toda a sua inspiração. E Teresa de Benguela também é chamada de Rainha Grande, porque o quilombo do Quariterê também era conhecido como Quilombo Grande. Né? Então essas nomenclaturas também eram estratégia da sobrevivência, mas também uma forma de epistemicídio aí, gente, de matar a nossa história através das narrativas aí.
E na hora de registrar, retirando boa parte desse
da
protagonismo.
Da identidade, exatamente. Exatamente.
Temos.
É isso, gente. O programa pulsante, delícia.
E aí, a gente espera o retorno de vocês. Amanda, cada etapa já sabe, né?
É mensal agora, viu, Amanda?
Convocada. Amanda falou que tava nervosa. Eu falei, não, sim. Lá é nosso quilombo. É. Aí a gente colocou
a Nelly. Ah, que linda. Vai dar um close ali
aqui,
pra gente.
É comunicação pública, é pra receber vocês.
É isso. Muito obrigada. A gente agradece a oportunidade do espaço,
sim.
Né, Amanda?
Agradeço.
E conte conosco também.
Aqui nas nossas considerações finais, a gente queria saber também onde é que as pessoas podem, com quem elas podem falar, se quiserem integrar o coletivo, ter mais informações.
O Herdeiras do Quariterê, também o coletivo de afroempreendedorismo.
É, as parcerias vindouras.
O nosso principal canal de comunicação é o Instagram, né? E aí no Instagram, uma de nós respondemos, quem tá mais online, quem tem essa disponibilidade, vai lá e responde, vocês preenchem o formulário,
que
se
é o arroba.
Associados, arroba coletivo Herdeiras do Quariterê, aí vai preencher o do associado, e no arroba potências negras criativas, vocês também vão fazer esse preenchimento e aí quando tiver ações vocês vão receber por e-mail, é um Google Forms que a gente vai ter o contato ali e vai estar sempre divulgando, então todos os cursos, novidades, a gente vai fazer collab também com as etapas do projeto, a gente já está fazendo, né, desde a identidade visual, desde a live do lançamento, para potencializar a Amanda e outras tantas afroempreendedoras que estarão conosco e que estão conosco.
mandareforma@ginga.com.br
Isso, @ginga.com.br E também tem o meu contato, né, que é o contato do brechó, que é o 65992535185.
65992535185.
Maravilha.
Nós agradecemos a presença de vocês nesta edição. Nós conversamos com Silviane Ramos Lopes e Amanda Carvalho, integrantes do grupo Potências Negras Criativas e do coletivo Herdeiras do Quariterê.
Ramos de muitos carvalhos fazendo muitas revoluções.
O marketing vem pronto.
Então, minha filha.
Prontíssimo.
Vem lá da Rainha Tereza, tá vendo? Bom, gente, o programa Viva Voz é gravado aqui no estúdio Clenon Alves, da Rádio Assembleia, e tem produção e apresentação de Priscila Mendes e Tayana Bruno. Operador de áudio e vídeo hoje, Luciano Campbell, editor de vídeo é Felipe Malvese, a gerente de jornalismo da Rádio Assembleia, Laís Costa Marques, o gerente administrativo, Eduardo Ferreira, coordenador é Jimmy Oliveira, o superintendente é o José Marques. A gerente de jornalismo da TV Assembleia é a Francesca Bogo, o superintendente é Jaime Neto e o secretário de comunicação social da Assembleia Legislativa é Henrique Santos.
Para quem está nos assistindo pela TV Assembleia ou pelo YouTube, fica aqui o nosso até breve. Para quem nos acompanha pela rádio, mais uma música também indicada pela Amanda Carvalho, Ponto Mais Alto, Buda. Até mais.
Até a próxima.
Até a próxima.
É que eu gosto dessa sensação de ter o que eu sonhei pra mim. Ei, tô mirando nessa direção, vou ter o que eu pedi pra mim. Ei, é que eu gosto dessa sensação de ter o que eu sonhei pra mim. Ei, tô mirando nessa direção, vou ter o que eu pedi pra mim. Ei. As coisas que eu deixei pra trás só pra mudar de vida. Saindo do chão, levantei minha obra-prima. E como eu trabalhei pesado pra nunca deixar cair, não. Tampei os meus olhos pra nunca mudar minha visão. É, eu nunca fiz nada sozinha, até agradeço a quem me deixou. Só olho pro lado e quem tava na fossa comigo foi quem ficou. Eu mudo o final do que isso me causou. Yeah. Chega no ponto mais alto. Ei, eu não posso mais me atrasar. Tenho que subir no palco. Faço história, ponho salto. Quando eu desço, todo mundo aplaude. Lembro do meu pé descalço. O que era sonho hoje é realidade. Não tenho tudo que eu quero, só tudo que eu posso. Perdi alguns planos, mas cê sabe que eu te amo. Sem noites de sono, mas não abandonei. Virou combustível pra buscar o que eu me tornei.
Meu voo agora é mais alto, sim. Pé no chão, coração. Quanto tempo eu demorei pra aprender a dizer não. Sim, doeu, mas no fim, tô aqui, pode entrar. Minha eu do passado, como eu senti sua falta.
É que eu gosto dessa sensação de ter o que eu sonhei pra mim. Tô mirando nessa direção, vou ter o que eu pedi pra mim. É que eu gosto dessa sensação de ter o que eu sonhei pra mim. Tô mirando nessa direção, vou ter o que eu pedi pra mim.